segunda-feira, 18 de dezembro de 2017.
Está começando a edição número 2196 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
E informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Pesquisadores esclarecem mitos e verdades sobre produtos de origem animal.
Hoje é o último dia de inscrições para doutorado em artes cênicas.
Base nacional comum curricular é aprovada e aguarda homologação do Ministério da Educação.
E mais, horário de verão do próximo ano será adiado em 2 semanas.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Cilícia Pereira.
Hoje é o último dia de inscrições para o processo seletivo de doutorado em artes cênicas.
O curso é oferecido pela UFES em parceria com a USP, Universidade de São Paulo, e conta com 12 vagas.
O edital é voltado para professores e técnicos administrativos da UFES com título de mestre.
As inscrições devem ser feitas através do site da Escola de Comunicações e Artes da USP, eca.usp.br.
Todo dia consumimos vários produtos de origem animal, sendo que carnes, ovos e leite são os mais tradicionais.
Esses alimentos também são cercados de mitos e verdades, como você ouve na reportagem especial de Vitória Costa.
A pesquisa revela ainda que até o ano de 2020 o país também será o maior fornecedor desses alimentos no mundo. Diante da demanda desses produtos, aumentou também o uso de tratamentos que permitem o melhor desenvolvimento desses animais, como rações balanceadas, controle ambiental e regulagem de temperatura e luz. Porém, esses tratamentos se confundem com o uso de hormônios, aditivos e promotores de crescimento. Gregório Murilo, professor do Departamento de Zootecnia da UFES, conta como está o cenário de produção de carne no país.
Principalmente com relação à produção de aves, carne de aves, a produção de carne de suínos e também a produção de ovos, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais. Então ele se encontra como o segundo maior produtor de carne de frangos e o quarto maior produtor de suínos. Então quando a gente fala sobre produção animal aqui no Brasil, ele tem um peso muito grande. E atrelado a isso, também está diretamente relacionado ao consumo desses produtos na mesa dos brasileiros.
O professor reconhece que a população ainda tem pouco conhecimento sobre os procedimentos da produção de carne.
Muitas vezes as pessoas discutem, basicamente erroneamente, sobre o uso de hormônios, tem crenças religiosas, a questão da sujidade, questão de uso de promotores de crescimento ou antimicrobianos na alimentação animal. E na maioria das vezes, a discussão que há em relação a esses produtos é feito de maneira inadequada. Então, por falta de conhecimento ou falta de esclarecimento das pessoas que consomem esses produtos, leva a um entendimento que na maioria das vezes é errado.
Márcio Gilberto, professor de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Lavras, explica por que os alimentos de origem animal produzidos no Brasil são de excelente qualidade.
Nós trabalhamos com produtos de qualidade, os animais eles têm, na grande maioria do nosso país, clima favorável para o seu desenvolvimento, então animais que são criados com baixos níveis de estresse, são geralmente animais que são mais saudáveis, embora a nossa fiscalização, né, ainda tem muito que melhorar, mas nós podemos contar com profissionais muito bem preparados para atender a produção de alimentos nesse sentido.
A alta qualidade da produção resulta em um melhor desenvolvimento dos animais. Segundo Márcio, esse fenômeno é confundido com o uso de hormônios.
Isso, o pessoal fala muito da questão de hormônios, mas na verdade é um desconhecimento, né, por parte da população, de que os animais hoje eles crescem muito mais rápido do que há 50 anos atrás, mas é por quê? Porque hoje eles são muito melhor cuidados do que antes. Hoje eles têm veterinários que dão assistência para eles. Eles têm nutricionistas que fazem a parte, que são os zootecnistas que trabalham, que formulando rações para esses animais. Então, isso é até para seres humanos, né? Uma pessoa que tem um médico que está por conta própria, tem um nutricionista que está por conta própria. A pessoa ela vai ter uma saudável, uma saúde melhor. Então, com os animais não é diferente. Então, nós temos uma grande quantidade de profissionais que estão capacitados para isso. E essa questão de usar hormônios, na verdade, é um mito que as pessoas têm, né? O pessoal chama isso de mito de ignorância, até de achar que está usando hormônio. Mas, na verdade, não é. São animais bem cuidados e que vêm de um melhoramento genético também diferenciado.
Isis Oliveira, aluna do 8º período de zootecnia da UFES, afirma que é importante desmistificar o uso de aditivos em animais.
Além da questão pela desmistificação no uso de hormônios de frango, para a gente levar justamente para a sociedade que não faz mal, como também a questão da carne suína, que há um tabu, principalmente aqui em Sergipe, que carne suína é carne ruim, carne gordurosa, carne que não presta.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com chuvas isoladas na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 28. A umidade relativa do ar fica acima de 60%, enquanto a velocidade do vento deve atingir 15 km por hora no litoral sergipano.
O Conselho Nacional de Educação aprovou o texto da Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica.
O documento excluiu os debates ligados à identidade de gênero e aguarda a homologação do Ministério da Educação.
Por 20 votos a 3, o documento vai nortear o que as escolas devem ensinar aos estudantes de educação infantil e do ensino fundamental. Com o documento, as escolas públicas e particulares de ensino municipal, estadual e federal devem elaborar os currículos adaptando para cada realidade regional. O 20º voto favorável à aprovação foi do presidente do Conselho, Eduardo Deschamps, que comemorou o resultado, mas disse que outros pontos ainda precisam ser discutidos.
Nós temos um documento agora que vai servir de referencial para que as escolas possam organizar e as redes possam organizar seus currículos, e a partir de agora a gente tem para a educação infantil e ensino fundamental um documento com as aprendizagens essenciais que todos os estudantes do Brasil devem atingir.
As três conselheiras contrárias à aprovação do texto proposto pelo Ministério da Educação argumentaram que o tempo de análise do documento foi insuficiente e que o debate deveria ser mais aprofundado em pontos específicos. O ensino médio ficou fora da base curricular, o que também gerou críticas de uma das conselheiras, Malvina Tutman, que considerou o debate insuficiente.
No nosso entendimento, são incompletos, apresentam fortes e grandes limitações e que precisava de um tempo maior para um amadurecimento, um esclarecimento e votar no tempo em que o CNE se considerasse pronto para a deliberação.
Um ponto polêmico, a exclusão dos debates ligados à identidade de gênero e à orientação sexual em sala de aula, foi retirado pelo Ministério da Educação da terceira e última versão do documento enviado ao Conselho. Depois de aprovado, o texto da Base Nacional Comum Curricular segue para análise do Ministério da Educação, onde precisa ser homologado pelo ministro Mendonça Filho. Como não há previsão para isso, não é possível saber quando passam a valer as diretrizes. O MEC deve enviar, em 2018, um documento para a elaboração da base curricular do ensino médio. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O início do horário de verão do próximo ano será adiado em 2 semanas.
A decisão do presidente da República atende ao pedido do Tribunal Superior Eleitoral.
O horário de verão, que deveria começar no 3º domingo de outubro, passa para o 1º domingo de novembro. A data do fim do horário de verão não foi modificada e continua valendo o 3º domingo de fevereiro. As capitais que aderem ao horário de verão adiantam em 1 hora os relógios em relação ao horário oficial de Brasília. A mudança acontece após um pedido do ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que alegou ao presidente Michel Temer que o horário de verão durante as eleições atrapalha a apuração de votos, dada a maior diferença de fuso horário entre as cidades com e sem horário de verão. O horário de verão já foi alvo de polêmica este ano. O cancelamento da medida chegou a ser discutido após estudos recentes comprovarem que o brasileiro vem mudando os hábitos de consumo de energia e é o clima que vem determinando o consumo. Assim, os picos de consumo estão ocorrendo entre 2 e 3 da tarde, no meio da tarde, e não mais entre as 5 da tarde e as 8 da noite. Esse era o principal argumento para se manter o horário de verão. O operador nacional do sistema apontou que durante o horário de verão, praticado de 2016 a 2017, a economia foi de R$ 159 milhões, valor abaixo do período de 2015 a 2016, que foi de R$ 162 milhões. Na época, o governo havia informado que para 2018 iria fazer uma pesquisa para decidir se manteria ou não o horário diferenciado nos próximos anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Termina aqui o Jornal da UFSC.
Produção Raquel Alana, Raimundo Dionísio, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de Jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de Programação Paulo Lage.
Direção Geral Professor Pericles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufsc.ufsc.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFSC FM. Música e informação em sintonia com você.